Estimado ouvinte, muito boa tarde e bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2024. No som está connosco o Aldo Rodrigues. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com Paula Alves Silva. Eu sou o Mendes Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, a Liga Guinense dos Direitos Humanos afirma que a Guiné-Bissau e os cidadãos estão privados dos seus direitos humanos e que as autoridades judiciais estão ao serviço do regime no poder, correndo o risco de serem perseguidas. Negociações para cessar fogo em Gaza suspensas até a próxima semana. Estados Unidos vão anunciar mais ajuda militar à Ucrânia. 4 casos da variola M detectados no Paquistão. Esta é a Voz da América, transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos na nossa página da internet, voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta depratá-lo, escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com a Paula Alves Silva.
Negociações para um cessar-fogo em Gaza, que se iniciaram quinta-feira em Doha, foram interrompidas esta sexta-feira, prevendo-se que retomem na próxima semana. Numa declaração conjunta, os Estados Unidos, o Qatar e o Egito disseram que Washington apresentou uma nova proposta que se baseou em pontos de acordo alcançados durante a semana passada, colmatando lacunas entre os lados de uma forma que poderia permitir a rápida implementação de um acordo. Um destacado funcionário do Hamas disse, no entanto, à Reuters na sexta-feira, que a informação que recebeu sobre as negociações não coincidem com o que foi acordado a 2 de julho. O Hamas não esteve presente nas negociações de ontem, em que participou uma delegação israelita. Fonte israelita disse que a sua delegação em Doha iria regressar a Israel hoje e que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se deverá encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, na segunda-feira. Durante a noite, as forças israelitas continuaram os ataques em Gaza e na Cisjordânia. Os Estados Unidos vão anunciar nos próximos dias um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, disse o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, que, contudo, não deu outros pormenores. Hoje, uma série de ataques ucranianos feriu pelo menos 7 pessoas e incendiou um centro comercial na cidade de Donetsk, controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia, na sexta-feira, disse a principal autoridade russa na região. A agência de notícias estatal TASS citou anteriormente as autoridades locais, dizendo que pelo menos 2 pessoas foram mortas no bombardeamento, mas não houve confirmação. O Ministério da Saúde do Paquistão confirmou um caso da varíola dos macacos num paciente que havia regressado de um país do Golfo. As autoridades provinciais de saúde relataram ter detectado 3 casos. A Organização Mundial de Saúde avisou, por outro lado, que na Europa são prováveis mais casos importados da nova e mais perigosa estirpe da varíola dos macacos, depois de ter declarado o aumento de casos uma emergência de saúde pública. Isto depois de a Suécia ter anunciado a primeira infecção deste tipo fora de África, num surto que matou centenas de pessoas na República Democrática do Congo, cerca de 548 mortes. Inundações na província de Tibesti, no nordeste do Chad, mataram pelo menos 54 pessoas, disseram as autoridades locais. O governador da província afirma que as inundações em 3 regiões do norte seguem-se às chuvas da última sexta-feira e quarta-feira, que arrastaram e destruíram milhares de lojas e veículos. As autoridades dizem que a maioria dos mortos e desaparecidos são considerados mineiros de ouro informais estrangeiros que trabalham na província. A Agência Meteorológica Nacional afirma que as chuvas torrenciais são um evento climático que atinge a região a cada 5 a 10 anos.
E depois das notícias com a Paula Alves Silva, vamos continuar com ela numa outra questão. A Liga dos Guinenses nos Direitos Humanos afirma que, no país, os cidadãos estão privados dos seus direitos humanos e que as autoridades judiciais estão ao serviço do regime no poder, correndo o risco de serem perseguidas. Temos um cenário nefasto. Um cenário perigoso para quem pretende exercer as suas liberdades fundamentais, diz Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, em entrevista à Voz da América, o programa Washington Fora de Horas, nesta sexta-feira. Ele conversou com Paula Alves Silva.
Boubacar, peço-lhe que me descreva neste momento qual é o cenário atual relativamente a esta situação.
Muito obrigado. Não, nós temos um cenário nefasto, um cenário perigoso para quem pretende exercer as suas liberdades fundamentais, nomeadamente as liberdades de manifestação, de expressão, de imprensa. Por quê? Porque nós temos um regime que não tem tido... Não tem adotado um comportamento hostil ao livre exercício dessas liberdades fundamentais. Aliás, no quadro do seu esforço de confinar, de limitar esses direitos, o governo, de forma inconstitucional e arbitrária, suspendeu a liberdade de manifestação no dia 15 de janeiro deste ano. Ora, a Constituição da República da Guiné-Bissau diz claramente que os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos só podem ser suspensos no âmbito de um estado de sítio ou de emergência, com um período previamente determinado, e nós, nos termos desta própria Constituição, esta medida só pode ser tomada, autorizada pela Assembleia Nacional Popular. Não foi o caso. E nesta base o governo tem adotado comportamentos de violência contra opositores, contra organizações de sociedade civil que tentam desafiar esta ordem constitucional e legal. O último caso aconteceu no dia 13, o líder de um partido político, Madame G15, que estava fora do país durante algum tempo e no seu regresso, naturalmente, foi recebido. Aliás, os seus militantes apoiantes tentaram recebê-lo de forma apoteosa no aeroporto de Bissau. A polícia, de forma arbitrária, impediu esta recepção e procedeu à detenção de um dos ativistas deste partido político.
Antes de falarmos de casos mais específicos, queria questioná-lo sobre também aquele que tem sido o silêncio das autoridades. Fala também sobre isto a própria Liga. Muitos destes casos acabaram no tribunal. O tribunal acabou por decidir que havia uma injustificação para manter estes ativistas presos e ordenou a libertação destes ativistas. Contudo, muitas destas decisões judiciais acabaram por não serem depois cumpridas. O que é que justifica que depois exista um silêncio também por parte das autoridades e que muitas destas decisões depois, na prática, não venham a ser cumpridas? O que é que está aqui a fazer com que a autoridade judicial, na verdade, não tenha um papel determinante nestes casos?
A resposta é muito simples. Nós estamos a viver num contexto de ditadura, de autoritarismo, um contexto em que há um desrespeito de princípios de separação de poderes, em que há uma concentração de poderes e todos os órgãos de soberania numa única pessoa e, portanto, os tribunais, que são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo, desapareceram pura e simplesmente. O Supremo Tribunal foi assaltado, neste momento tem uma presidência interina, e, portanto, está a serviço do regime do poder e, lamentavelmente, nós assistimos os juízes que tendem a decidir nos termos da lei e da sua consciência, tal como manda a nossa ordem jurídica, ou são presos ou são suspensos das suas funções. Nós temos situações também no passado em que os juízes fugiram do país por temerem as suas vidas e integridade física. Portanto, tudo isso está num quadro caótico, um quadro de degradação institucional, um quadro de destruição da democracia e do Estado de Direito na Guiné-Bissau.
Falemos aqui propriamente de um caso mais específico, o ativista Keba Sané, mais conhecido como R. Kelly. Primeiro de tudo, queria que me explicasse qual foi a justificação dada pelas autoridades para a sua prisão e o que é que está a ser feito, ou pode ser feito neste caso, não só pela Liga, mas também pelo próprio partido a que pertence Keba Sané, o MADEM G15, para poder proceder à libertação deste ativista.
Nós temos informações há sensivelmente uma hora atrás, depois das nossas denúncias ontem, e ele foi libertado hoje, pelas informações que nós temos. Ainda não é possível falar com ele, porque ele continua incontactável, mas nós tivemos uma reação do seu partido, mas tudo isto, tal como eu disse, não há nenhum motivo, não há nenhuma razão. Ele não cometeu nenhum crime, portanto, a detenção dele foi uma detenção arbitrária, tal como outras que vinha sendo sucedido sistematicamente feitas no país através do Ministério Interior, que está a serviço deste autoritarismo, deste poder que não quer ser monitorado, não quer ser escrutinado.
Fica aqui então a informação de que Keba Sané, mais conhecido por R. Kelly, está agora fora da prisão. Muito obrigada, Boubacar Touré, por esta informação e também por esta entrevista aqui no Washington Fora de Horas. Certamente falaremos numa outra altura. Muito obrigada e boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Obrigado, Paula. 13 horas e 41 minutos e 40 segundos aqui em Washington, D.C. Da Guiné, vamos a Moçambique. Jornalistas neste país consideram um golpe e ameaça à profissão a decisão da Procuradoria-Geral da República de arquivar a investigação do desaparecimento de Ibrahim Baruco da Rádio Comunitária de Palma em 2020. A decisão, dizem os jornalistas, pode perpetuar a impunidade. É a reportagem do André Batista Catoeira.
Ibrahim Baruco, jornalista e locutor da Rádio Comunitária de Palma, desapareceu em 7 de abril de 2020, em circunstâncias não esclarecidas, e 4 anos depois, a Procuradoria-Geral decidiu arquivar o caso, sob argumento de que não reuniu evidências, concluindo que o jornalista está desaparecido. Lázaro Babunda, jornalista que participou nas diligências e inquéritos sobre o desaparecimento do jornalista, defende que faltou vontade para o esclarecimento do caso, pelas circunstâncias estranhas, incluindo o do atraso da abertura de processo de investigação.
As lições que podemos tirar são de que, definitivamente, Ibrahim Baruco já não existe. Por exemplo, eles dizem que ouviram as comunicações, mas em nenhum momento, na nota de desfecho do processo, eles fazem referência da última mensagem que ele mandou, até porque o próprio o Ibrahim Baruco, quando mandou a mensagem, disse que estava cercado pelos militares.
O jornalista realça que a decisão de arquivar o caso é um recado perigoso para os jornalistas.
É um recado, não há dúvida, mas esses recados já tinham sido dados há muito tempo. Tinham sido dados com a detenção, primeiro dos jornalistas zimbabuianos, depois a detenção da Amada Abubakar, depois a detenção do Estácio, David Matsinha. E este do Mbaruco foi o último incidente e desapareceu. O recado foi no sentido de, olha, já chega. Da próxima vez, se calhar vocês querem ver que desapareça alguém para começar a levar as coisas a sério e não pisar onde nós não vos queremos.
Estina Chá, jornalista do canal televisivo privado STV, baseado em Pemba, e que esteve por 4 vezes detido de forma arbitrária pela polícia militar, considerou o desfecho do caso Mbaruco de infeliz.
Bom, esse é para começar um desfecho infeliz, porque esperava-se que não só se encontrasse o próprio Ibrahim Mbaruco, ou que no mínimo também se soubesse o que é que de facto aconteceu. O governo sempre ficou incomodado com os jornalistas que publicam coisas sobre o terrorismo em Cabo Delgado. Isto é para avisar aos outros jornalistas que não confiem na justiça, não continuem a fazer aquilo que a gente não quer.
Por sua vez, Estácio Valoi, que esteve detido numa base militar, observa que pelo fato de jornalista ter desaparecido numa área militarizada, as autoridades deviam ter investigado a fundo o caso para não permitir que redes de tráfico e outras máfias enveredem pelo mesmo caminho.
O facto é que o Mbaruco desapareceu numa zona só de acesso militar. E a questão também de não se dizer que o Mbaruco foi morto simplesmente dizer que não há evidências, mostra claramente que o trabalho não foi bem feito ou que não querem dizer a verdade.
Mas insiste que é preciso não vergar.
É preciso que não nos sintamos intimidados, porque isto é o que nós fazemos. Mas é preciso não minimizar esta questão, por não ser a primeira vez que elas acontecem. É anormal que isto aconteça num Estado que se considera de direito.
O jornalista moçambicano Ibrahim Baruco esteve no topo da lista de 10 casos de jornalistas que querem ter atenção no que toca à liberdade de imprensa, elaborada pela agência internacional One Free Press Coalition. Cabo Delgado, rico em gás natural, enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico. Falou-vos André Catoeira para a Voz da América.
E nós continuamos a falar aqui, André, de Washington, D.C., trazendo notícias para o mundo. Em São Tomé e Príncipe, analistas entrevistados por Oscar Medeiros dizem que as alterações à lei da nomeação de juízes do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas são propositadas para ter o controle das instituições e amordaçar a democracia. Oscar.
As novas disposições legais determinam que sejam os deputados a decidirem quem pode ser juiz no Tribunal de Contas e no Tribunal Constitucional, independentemente do resultado do concurso público, no caso do Tribunal de Contas. O jurista Nelson Aguiar diz que esta lei para a nomeação de juízes do Tribunal de Contas contradiz o Estatuto da Função Pública.
Essa tal lei, tal como está, que não está a ser violada pelos deputados, eles têm essa liberdade, mas o Estatuto da Função Pública vem dizer que é obrigatória a nomeação de candidatos que obtiveram aprovação na sequência de um concurso. É obrigatório. O que tem que discutir é se faz sentido que os deputados tenham essa liberdade de escolha, vindo até a escolher aquele que não passou em primeiro lugar. Então, em que ficamos? Faz sentido um candidato obter uma classificação em primeiro lugar e entretanto, assistir em pávido sereno à escolha do terceiro e do quarto? Estaríamos a pôr em causa a cultura de mérito que tanto precisamos e gostaríamos que fizesse parte do funcionamento normal de uma sociedade.
Por causa desta lei, instalou-se mais uma polémica em São Tomé e Príncipe, depois do Parlamento ter eleito esta semana o candidato que ficou em terceiro lugar do concurso público para o preenchimento de uma vaga de juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Polémica idêntica registou-se no ano passado, a quando da nomeação de 4 juízes para o Tribunal Constitucional. Hamilton Vaz, outro jurista santomense, avisa que por este caminho os juízes terão sempre o rótulo dos partidos que formam a maioria parlamentar.
A nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional deveria ser a partir de uma lista única, com uma maioria qualificada de 2/3. Aí os deputados têm que pôr-se de acordo. A ADI pode fazer indicação de 3, a oposição pode indicar 2, então há esse jogo. Isto sim, quer dizer, eu estou falando das piores condições de eleição. E não num contexto em que só uma bancada escolhe. Estão a dizer que estão a fazer reforma da justiça para resolver um problema. E em vez de resolver um problema, estão a criar 2, 3, 4, 5 problemas que vai congestionar e disfuncionar, fazer a desorganização e disfuncionamento do sistema judicial de São Tomé e Príncipe.
O analista político Arzimiro dos Prazeres defende a correção urgente desta forma de eleição de juízes.
Já tivemos jurisprudência disso no passado, é por isso voltar à lei anterior, ou mesmo ver as legislações comparadas, de maneira que se pudesse, no mínimo, minimizar isso. Porque não é de todo mal que o poder político possa indicar 1 ou 2 representantes. Se acontece na democracia mais velha do mundo, porque não é só como é isso. Agora, eleger todos os 5 ou 7 membros na Constitucional de forma política, isso é que não pode ser.
Entretanto, outro analista, Liberato Muniz, afirma que a prática em vigor é propositada.
Independentemente das pessoas que chegam ao poder jurarem perante a Constituição, o que nós temos verificado é que a Constituição praticamente não vale, uma vez que eles têm aproveitado para criar novas leis que muitas vezes sobrepõem a própria Constituição, no sentido de fazer aquilo que muito bem entendem. E quando é assim, o que vai acontecer? Ao invés de ser uma democracia, mais parece uma ditadura, porque há uma imposição. Isso fragiliza as instituições por quê? Porque os próprios juízes que são nomeados ou são eleitos para o Tribunal Constitucional, por exemplo, por mais competentes que eles sejam, eles vão sentir-se melindrados perante os políticos que o nomearam. Estamos a matar a democracia e estamos a demonstrar que nem a independência que nós tomamos está a valer para alguma coisa.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Os laços do candidato democrata à vice-presidência, Tim Walz, com a China irão provavelmente influenciar o seu trabalho se for eleito. Qual é a sua posição em questões-chave e como é que Pequim o vê? Toda a gente tem uma opinião. Luís Costa Ribas.
Tim Walz passou um ano a lecionar na China em 1989. Mais tarde organizou viagens de estudantes e visitou o país mais de 30 vezes. Os republicanos dizem que, por causa dos laços do Walz com a China, Pequim vai acolhê-lo de bom grado ao lado de Kamala Harris e que o Walz abandonará as duras políticas económicas e comerciais dos Estados Unidos.
Ela escolheu Tim Walz, que quer enviar mais empregos da indústria transformadora para a China.
Vance parecia estar a referir-se ao apoio do Walz ao comércio com a China enquanto governador do Minnesota. Walz não fez qualquer menção à China na sua primeira aparição na campanha, mas o então congressista falou em 2016 sobre as relações daquele país com os Estados Unidos.
Não me incluo na categoria de que com a China temos de ter uma relação de adversários. Discordo totalmente e penso que temos de nos manter firmes em relação ao que estão a fazer no Mar Sul da China. Mas há muitas áreas de cooperação em que podemos trabalhar.
E a Voz da América, em 2014, descreveu o que foi viver lá durante um ano após os protestos de 1989 na Praça Tiananmen.
Foi muito poderoso e sinto-me honrado por ter estado lá e por ter visto o espírito do povo chinês a tentar ter orgulho no seu país, mas compreendendo que a liberdade tem de brilhar.
Na China, nas horas após a sua estreia na campanha, a escolha do Walz para vice-presidente da Harris tornou-se logo tendência nas pesquisas. Um internauta disse, acho que ele pode ser amigo da China. Outros internautas chineses pensam que ele vai adotar uma linha mais dura. Quando esteve no Congresso, o Walz co-patrocinou uma série de resoluções críticas dos governos chineses em direitos humanos. Um historiador militar nacionalista acusou os democratas de quererem destruir a China. Outros comentaram que o Walz chamou ao seu encontro com o Dalai Lama, exilado no Tibete, o almoço que mudou a sua vida e que o antigo professor na China parecia um espião americano. Pequim ainda não reagiu publicamente, mas observadores antecipam o que a China vê em Walz.
He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record.
Ele tem sido muito direto nas suas críticas aos direitos humanos na China e penso que o fez a partir de uma posição que é talvez mais credível devido à sua seriedade e sinceridade e por personificar os valores que pretende difundir na China.
Outros analistas concordam que a administração Harris-Walz deverá continuar em grande medida as políticas endurecidas para a China das administrações Biden e Trump.
I think this should be seen around the world, in China, in Asia, as continuity.
Penso que isso deve ser visto em todo o mundo, na China, na Ásia, como a continuidade da complexa política americana de décadas, de reconhecimento da necessidade de lidar com a China como uma grande potência no mundo, mas também com as diferenças de valores, especialmente no que diz respeito à democratização.
Mas o que é que Pequim pensa? Isso é mais difícil de adivinhar.
Imagino que estejam essencialmente espantados com o facto de não saberem o que fazer com esta pessoa, que não é quem esperavam.
E assim, enquanto este duo atravessa a América, ambos nascidos em 1964, sob o mesmo signo lunar, Pequim deve estar a interrogar-se como será o futuro com um par de dragões de madeira na Casa Branca.
O Parlamento da Nigéria ordenou o cancelamento de um projeto de lei destinado a impedir o que chamou de atividades subversivas no país. João Santa Rita.
O presidente da Câmara Baixa do Parlamento da Nigéria e patrocinador do projeto de lei, Tajudeen Abbas, retirou a proposta de lei através de um comunicado na quarta-feira. Abbas diz que a decisão é uma resposta às preocupações públicas e à consideração cuidadosa das atuais circunstâncias da Nigéria. A lei contra a subversão, com 24 cláusulas, tinha chegado à primeira leitura no Parlamento, um passo significativo no processo legislativo da Nigéria. Se fosse aprovada, os nigerianos enfrentariam uma pena de prisão de 10 anos, ou uma multa pesada, por se recusarem a recitar o hino nacional, e uma pena de 5 anos por erguerem bloqueios ilegais nas estradas, proporem recolher obrigatório ilegal ou realizarem marchas ilegais. Os críticos da medida dizem que se tratava de uma tentativa das autoridades de reprimir opiniões divergentes. Damilar Akinola é uma ativista dos direitos humanos baseada em Abuja.
O poder do povo suprimiu o seu próprio. E é por isso que vemos que o projeto de lei impensado foi recuperado. Mesmo antes da introdução do projeto de lei, o espaço cívico da Nigéria foi sufocado. Estas são apenas mais tentativas de consolidação. Então, estas tentativas não são surpreendentes.
These attempts are not surprising.
O projeto de lei diz que os cidadãos que desobedeçam à autoridade constituída podem ser presos por 3 anos e foi introduzida na sequência de manifestações antigovernamentais na Nigéria. No início deste mês, milhares de pessoas marcharam nas ruas das principais cidades da Nigéria para exigirem uma reversão das reformas governamentais, especialmente a remoção dos subsídios aos combustíveis. Os protestos tornaram-se violentos quando os agentes de segurança usaram da força para dispersar os manifestantes. A Amnistia Internacional diz que 23 pessoas foram mortas. Issa Sanusi, da Amnistia, afirma que os legisladores nigerianos devem concentrar-se em questões importantes.
The whole matter is misplaced. Ill-timed and inappropriate.
Toda a questão é descabida, inoportuna e inadequada, porque essa legislação é draconiana, repressiva e não acrescenta qualquer valor. Pode possivelmente ser manipulada e usada para atingir pessoas que discordam do governo. Deve ser completamente retirada. Queremos obter garantias de que não será trazido de volta pela porta dos fundos. Os legisladores devem concentrar-se em combater a corrupção, a má gestão, a fome e a inflação crescente.
And growing inflation.
Os grupos de direitos humanos culpam frequentemente as autoridades nigerianas por tentarem promulgar leis repressivas que reduzem o espaço cívico. Em 2019, a Nigéria retirou um projeto de lei para regular o uso das redes sociais depois de ter gerado protestos. Mas as autoridades dizem frequentemente que as leis são do interesse de segurança nacional. O residente da Abuja, Godswill Efion, discorda.
Sou um dos cidadãos que se opôs a isso. Devem permitir que os cidadãos se expressem. Existem maneiras melhores de conter tudo isto, não de restringir a expressão das pessoas. Estamos num sistema de liderança democrática.
Os nigerianos aguardam agora pelo próximo passo dos legisladores. Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, pré-eliminatórias das competições continentais de clubes. Neste momento a jogar estão o Ferroviário da Beira, está em Eswatini, a defrontar os Andorinhas, os Swallows. Isto é para a Liga dos Campeões, onde amanhã joga o Sagrada Esperança de Angola em Porto Luís, nas bonitas Ilhas Maurícias. Sagrada Esperança defronta os Suns de Porto Luís. Já na Taça das Confederações, amanhã temos o Black Bulls de Moçambique contra o Alizé Fora das Comoras, à mesma hora em que os Bravos do Maqui de Angola recebem o Coastal Union da Tanzânia. Ainda no futebol africano, temos que fazer referência ao futebol feminino. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, deu a conhecer os rankings das seleções femininas. A melhor seleção africana é a Nigéria, em 36º lugar. África do Sul está em 50º, Marrocos em 59º. São as 3 melhores seleções africanas. Estados Unidos estão no topo, seguidas de Inglaterra e Espanha, que trocaram de lugar. A Inglaterra hoje arranca a Premier League, que nos últimos 4 anos foi ganha pelo Manchester City. Hoje temos a outra equipa de Manchester United a abrir o campeonato, defrontando o Fulham. O ano passado o United ficou em 8º lugar, Fulham em 13º. O grande jogo desta primeira jornada da Premier League é aquele entre o campeão Manchester City e o Chelsea, que o ano passado ficou em 6º lugar. O jogo é no domingo. A grande questão este ano é saber se City consegue vencer outra vez. É campeão, como dissemos, há 4 anos seguidos e nos últimos 7 anos, não sei.
Era o João Santarita e o Desporto. Bom fim de semana. Um grande abraço do Jaime Faria e Márcio Miguel. Até para a semana.